É este momento para ficarmos a par dos principais assuntos que vão estar no Portugal em direto. Boa tarde, Cláudia Costa.
Olá, Zé Carlos, boa tarde. As políticas municipais de educação, com respostas diferenciadas nos vários territórios, têm vindo a ganhar importância na agenda das prioridades dos municípios portugueses. A descentralização de competências nesta área tem reforçado esta mesma tendência. É o tema de hoje em debate na parceria Antena 1 Universidade de Aveiro. Temos reportagem em Vila Nova da Barquinha com um projeto integrado de educação que é único no país. E depois debatemos o tema com a professora Ana Rodrigues, da Universidade de Aveiro. Nos Açores está instalado o caos no Hospital de Ponta Delgada devido a um ataque informático. Duas semanas depois, a normalidade está longe de ser reposta. Consultas canceladas, atrasos nos resultados das análises e na confirmação de diagnósticos. É este o panorama. Vamos ainda conhecer o recém-inaugurado Museu da Cruz Vermelha no Palácio dos Condes de Óbidos, em Lisboa. Guarda autênticas relíquias da Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Fonte de inspiração de poetas, escritores, músicos e outros tantos artistas, o corvo é uma ave que continua a intrigar muitos dos que se dedicam ao estudo da vida selvagem. É, de resto, uma das aves mais inteligentes do mundo. Pois é, precisamente o corvo, o protagonista de hoje da rubrica Os Nossos Animais Selvagens.
O País nas Notícias. Portugal em Direto.
As políticas municipais de educação, com respostas diferenciadas de acordo com as características e as necessidades próprias dos vários territórios, têm vindo a ganhar importância na agenda das prioridades dos municípios portugueses, das autarquias. A descentralização de competências nesta área tem reforçado ainda mais esta tendência. É o tema de hoje, como lhe disse, da parceria Antena 1 Universidade de Aveiro. Até julho estamos a identificar os principais desafios que se colocam ao poder local nos próximos 5 anos. Em Vila Nova da Barquinha, o Centro Integrado de Educação em Ciências, no Distrito de Santarém, é único no país. O projeto tem já uma década, trouxe inovação, criatividade, está integrado numa escola básica da comunidade. Os alunos do concelho têm acesso às ciências experimentais desde o pré-escolar. Ao fim destes anos, o trabalho desenvolvido mostra ter influência nas escolhas que os estudantes fazem ao longo do percurso académico. Trata-se de um projeto inovador que cresce com o envolvimento de vários parceiros, desde logo as escolas, os professores, as famílias, os alunos, mas também o essencial apoio do município. A repórter Paula Verã foi até Vila Nova da Barquinha conhecer este espaço educativo.
Ali, a sala das fechaduras.
Feito de raiz, este projeto integra uma escola básica e oferece aos alunos mais pequenos a experimentação em ciências. Num laboratório, os alunos podem tocar nos materiais, dar aso à criatividade e verem os resultados na hora. Mariana Honório, vereadora da Educação da Autarquia de Vila Nova da Barquinha, fala nos ganhos deste projeto.
Tem sido uma mais-valia. Nestes 9 anos foi feito e terminado agora um estudo sobre o impacto que tem, Mariana, este projeto no percurso das crianças ao longo do seu percurso escolar e, de facto, os resultados são bastante satisfatórios, que é, de facto, permitir que tenham este contacto inicial e direto da experimentação das ciências e que lhes permita aqui abrir horizontes e abrir as suas áreas do conhecimento e o gosto pelas ciências. E, de facto, este estudo que foi feito agora e vai ser apresentado no próximo Conselho Municipal de Educação revela isso mesmo, o resultado e o impacto na escolha e na vida destes jovens.
Já se nota que houve uma procura, uma busca pela área das ciências,
sim,
é isso?
Sim, uma procura e não só aqui o ganho de competências nessa área e também aqui o gosto pelas ciências, que é isso que se pretende aqui cultivar. De fazer os circuitos elétricos e de compreender, sim, para acender as luzes.
Uma escola inclusiva que procura envolver toda a comunidade escolar e não só. Para a vereadora Mariana Honório, o futuro educativo passa por projetos desta natureza.
Nós acreditamos que sim, que este é o caminho e nós já o temos percorrido. Agora, para efetivar este caminho, são necessários meios.
Dinheiro, no fundo.
Dinheiro, porque de facto temos a mais-valia de já termos aqui parceiros, termos o envolvimento da comunidade, temos o envolvimento do agrupamento e dos seus docentes, ou seja, temos o material humano, temos a capacidade humana e temos a vontade e a motivação das pessoas. Para irmos mais além, iremos sempre procurar soluções dentro dos quadros comunitários e do plano de resiliência que nos permitam alavancar ainda mais este projeto e que, de facto, permitir que este projeto seja um marco da educação de Vila Nova da Barquinha e uma mais-valia para o futuro das nossas crianças e dos nossos jovens.
Este projeto educativo tem conseguido aumentar o número de alunos que frequentam as escolas do agrupamento de Vila Nova da Barquinha. Isso mesmo é confirmado por Ana Santos, do agrupamento de escolas do concelho.
Nós temos vindo a ter um acréscimo de alunos matriculados no agrupamento, precisamente porque o nosso projeto educativo vai ao encontro do sentir da população e realmente ninguém fica indiferente ao contexto de Vila Nova da Barquinha, todo ele muito envolvente e sempre assente num trabalho de parceria pedagógica inter e transdisciplinar. É isso que nos move.
Isto é uma escola dinâmica. Toda a gente gostaria de estar numa escola em que pode vir visitar e fazer experiências durante as aulas.
Sem dúvida. A Vila Nova da Barquinha tem o slogan "Sinta-se em casa" e é mesmo isso que nós queremos. É que todas as pessoas cheguem, fiquem fascinadas, mas metam a mão na massa.
Os alunos têm por semana 90 minutos de laboratório. Conhecem o espaço e, diz Ana Santos, a curiosidade faz o resto.
Quando vão ao laboratório, para nós, como temos tudo muito enturmado, é muito facilitador. E, por sua vez, uma técnica do município está alocada aqui ao CIEC, Centro Integrado de Educação em Ciências, e vai desenvolver atividades semanais em contexto de sala de aula nos jardins de infância. Portanto, eles já têm esta curiosidade e já conhecem o espaço. Depois há, efetivamente, uma boa envolvência. Nós acreditamos imenso neste projeto, nesta necessidade dos alunos meterem a mão na massa desde tenra idade, desenvolvimento deste espírito criativo, refletirem as questões problema, começarem logo desde tenra idade a pensarem, por exemplo, acho muito interessante, porque é que as aves voam? Gosto de dar este exemplo, porque nós mesmo às vezes mais velhos nunca pensamos muito nisto.
Mas este tipo de conceito é um conceito com futuro e para o futuro.
Sim, sem dúvida, isto tem pernas para andar e nunca mais poderemos voltar atrás.
O futuro é potenciar este projeto pedagógico, tornando-o ainda mais inovador e interessante e sempre abrangente a toda a comunidade.
Aqui a questão,
as roldanas,
também
os princípios de física.
Sim, também.
Ora, e por lapso, nesta reportagem da jornalista Paula Verã, vereadora da Educação da Câmara de Vila Nova da Barquinha, foi apresentada como Mariana Honório, mas o nome correto é Marina Honório. Feito este reparo, vamos então ao debate do tema das políticas municipais de educação. Convidamos para isso a professora Ana Rodrigues, do Departamento de Educação e Psicologia da Universidade de Aveiro. Muito boa tarde, professora. Bem-vinda. Das várias competências que estão a ser transferidas do Poder Central para o Poder Autárquico, a educação é uma das prioritárias. Há quem ache uma opção correta, mas também há quem olhe com alguma desconfiança para isto. Não é consensual. Qual é a sua opinião relativamente à transferência, esta transferência em concreto da educação para as autarquias?
Bem, eu penso, como podemos ver através deste exemplo de Vila Nova da Barquinha, poderá ser muito interessante e trazer vantagens, no sentido em que está mais no território e o poder político local poderá adaptar melhor, portanto, as iniciativas educativas ao contexto local. Nesse sentido, vejo como bastante vantajoso. No caso aqui de Vila Nova da Barquinha, que é aquele que porventura eu conheço melhor, porque é aquele que a Universidade de Aveiro esteve desde o início envolvida também, realmente tem esse reflexo em que há um trabalho de muita proximidade entre a autarquia, a direção do agrupamento, uhum, e neste caso também dos próprios investigadores na área da educação.
E
faz
própria
toda
comunidade,
a diferença,
não é? É uma escola inserida na comunidade.
Sim, é uma escola inspirada na comunidade, inserida na comunidade, foi construída a partir da comunidade e vive ativamente da dinâmica, uhum, da comunidade com a própria escola.
Portanto, segundo ouvimos nesta reportagem e percebemos, este Centro Integrado de Educação em Ciências em Vila Nova da Barquinha é único no país, é um projeto inovador, já tem uma década, trouxe realmente criatividade, inovação. O trabalho ali desenvolvido mostra ter algo muito importante, ou seja, influência nas escolhas que os estudantes fazem ao longo do percurso académico. Acha, professora, que este exemplo poderá ser replicado noutras zonas do país ou até já tem conhecimento de exemplos semelhantes que existam noutros municípios do país?
Eu penso que poderá ser replicado e deve, na minha opinião, com as devidas adaptações. Como nós dissemos, realmente é um centro que foi inspirado no contexto local, portanto, inspirado no Castelo de Almorol, por exemplo, e o Castelo de Almorol só existe naquele contexto. Existem outros castelos, existem outras infraestruturas, outros monumentos e outras culturas que podem inspirar à construção de uma escola desta natureza, adaptada a um determinado contexto. É isso que faz toda a diferença. Nunca se pode pensar em fazer um projeto desta natureza sem um envolvimento de equipas multidisciplinares. E quando eu falo nas equipas multidisciplinares, estou a falar em envolvimento quer dos professores, quer dos pais, quer da comunidade, seja das instituições, sejam de pessoas. Vejam, no caso da Barquinha, de falarmos com os pescadores, falarmos com as pessoas locais, faz toda a diferença para a construção de um projeto único.
Normalmente nós estamos habituados a ver os projetos educativos no país muito centrados na direção da escola, nos professores, nos alunos. Em alguns casos, os pais com mais ou menos envolvimento. No seu entender, era fundamental esta abertura, como acabou de dizer, aos pescadores, à comunidade envolvente, seja ela industrial, comercial, pescatória. Isto traz riqueza ao conhecimento dos alunos, à formação deles enquanto futuros profissionais?
Faz toda a diferença. A ideia é prepararmos as nossas crianças para o futuro. Que as aprendizagens que se façam na escola sejam aprendizagens que estão relacionadas com a sua vida, com o seu cotidiano e que lhes permita desenvolver competências para serem realmente cidadãos que tomem decisões fundamentadas, que sejam conscientes, responsáveis, solidários. Ora, isto faz através do envolvimento de todos e em particular, da comunidade onde estão envolvidos.
São projetos destes que percebemos aqui, pelo menos nesta reportagem, que entusiasmam os jovens e lhes dão um tipo de ensino e conhecimento que abre horizontes e não aquele tipo de ensino mais regular, mais chato, mais aborrecido, digamos assim. São projetos destes que podem dar ali um abanão ao jovem e fazê-lo ter um horizonte diferente daquele que inicialmente poderia ter?
Certamente, são projetos desta natureza que permitem desenvolver as várias literacias dos jovens. Neste caso, em particular, há aqui uma forte aposta na literacia científica e vai permitir, de alguma maneira, serem construtores do seu próprio conhecimento. Nesta escola, em particular, as crianças, desde muito cedo, são desafiadas a questionarem-se, a formularem questões problema, a tentarem planificar em conjunto soluções para as resolver, a experimentarem. Há aqui um apelo à integração do hands-on, mas também do minds-on e do hands-on.
É melhor descodificarmos isto, estamos a falar para uma vasta plateia, portanto convém trocarmos isto por miúdos, sim. As crianças então aqui aprendem que não aprendem noutro tipo de escola mais convencional?
Primeiramente, aprendem a questionar-se, aprendem a resolver problemas através da experimentação, envolvendo aqui todos os seus sentidos, que era isso que eu queria dizer com o hands-on, e metendo a mão na massa, como normalmente se costuma dizer, mas também envolvendo aqui a parte cognitiva e, muito importante também, a parte afetiva e prepará-las não através de uma fragmentação dos saberes, mas através da integração dos diferentes saberes na resolução de um determinado problema.
Ou seja, estamos a falar de escolas e de um estudo inclusivo.
Sim, sem dúvida nenhuma. E integrador, eu acho que a palavra-chave aqui é integração. E se me permite, não podia deixar de dizer, até porque o início da nossa conversa ia também nesse sentido, penso eu, que o poder político local e a visão de quem está à frente do poder político local faz toda a diferença.
Porquê?
Portanto, não basta
Era
fazer a
uma questão que eu tinha
transferência
aqui
de
para a professora. Em que é
competências.
que as autarquias podem fazer
Sim.
melhor e diferente de que o poder central em matéria de educação?
Muita coisa, eu vou dar-me este exemplo concreto. Foi a visão do Dr. Miguel Pombeiro, na altura o presidente do município de Vila Nova da Barquinha, que permitiu nascer este projeto. Foi ele que percebeu a importância da construção de uma escola inovadora primeiro ciclo, com uma forte aposta em educação e ciências. E a visão dele permitiu-lhe perceber a importância de ir à procura de investigadores na área da educação, neste caso em boa hora, a Universidade de Aveiro, para co-construírem esta ideia de escola. E juntou a isto a equipa de arquitetos de Aires Mateus e permitiu-nos montar depois uma equipa mais alargada, onde pudemos então envolver pais, professores, a própria Agência Ciência Viva, que depois, mais tarde, também veio a reconhecer este projeto, e atualmente o Centro Integrado de Educação em Ciências é uma escola Ciência Viva, e pronto, isto faz toda a diferença. Por isso, continuo a dizer que é importantíssimo a parte humana, não é? Os recursos humanos. O poder político local faz toda a diferença. É muito importante que tenham a sensibilidade para criarem estas equipas multidisciplinares.
Neste
E tu, sim.
Centro Integrado de Educação, em Vila Nova da Barquinha, onde esteve a repórter da Antena 1, Paulo Verã, verificou-se que, nota-se aqui, há uma grande aposta na área das ciências. Só que, para além das ciências, há outras áreas, não é? As humanidades, por exemplo.
Com
No seu
certeza.
entender, era importante também, para além da ciência, apostar noutro tipo de centros que deem uma possibilidade aos estudantes, aos alunos, de ter este tipo de experiências, mas não apenas na área das ciências, noutras áreas, que eles gostem mais também. Nem
Com
todos estamos
certeza.
virados só para as ciências, não é?
Evidente, aliás, e já agora fazer aqui uma pequena correção, é um Centro Integrado de Educação em Ciências, no sentido mais lato, ciências sociais e ciências naturais. Por isso já
Mas
aqui
muito virado
também.
para a experimentação física, eu digo, a ciência nesse aspecto também. Estava aqui a falar mais das humanidades num outro sentido. Também é importante, no seu entender, que existissem outros centros mais virados para outras áreas?
Eu considero que devem haver centros que sejam integrados. Podem ter um maior foco, se calhar, em outras áreas, mas a partir daí integrar na mesma as outras áreas. Até porque, neste caso em particular, estamos dentro de uma escola de primeiro ciclo e aqui é onde há maior integração de todos os saberes, ou pelo menos é assim que se preconiza. Portanto, há muitas maneiras de o fazer. Eu posso dizer que neste centro em particular existem, por exemplo, lendas locais que têm em livros áudio, onde os visitantes podem ter
Portanto, a
acesso
memória da
também a essa
comunidade, a
informação.
história, a
Evidente.
oralidade, que se não for passada para a escrita, não é? Como as lendas acabam por se perder, também passam pelos currículos deste centro.
Exatamente. E outro aspecto fundamental é que este é uma escola que vive, ou melhor, é um centro de ciência que vive dentro de uma escola, mas que está aberta à comunidade e não só à comunidade local.
Quando
Portanto,
se
os
diz está aberta
visitantes.
à comunidade,
Sim.
quer-se dizer o quê? Por exemplo, a comunidade pescatória vai à escola ou
Isso
convida
mesmo.
uns pescadores? Como é que é?
Isso, exatamente, não é só pescadores que temos, mas são várias
Claro.
as iniciativas que este centro de ciência dinamiza, não só a nível das atividades letivas, não é? Também a nível das AECs, mas também para a comunidade em geral, como cafés de ciência, jantares de ciência, trilhos de ciência e arte e muitos outros. Nomeadamente nos cafés de ciência, nós temos o hábito de convidar, por exemplo, pessoas locais. Já aconteceu, por exemplo, um pescador de lampreia, quando foi um café com lampreia, onde juntámos um pescador, uma bióloga e também uma pessoa da parte da gastronomia, e onde pudemos debater sobre esta temática em conjunto, no ambiente de café. O pescador levou lampreias para o local e os visitantes puderam estar ali também a experienciar. E é este complemento
E
de
os alunos
saberes
estavam
diferenciados.
entusiasmados?
Isto, esta, os cafés de ciência é para a comunidade em geral, portanto, normalmente ocorrem ao sábado, vêm as pessoas que se inscrevem e os filhos, enquanto os pais, porque é pais com público adulto, estão ali naquele café com ciência, os filhos têm um outro evento em simultâneo sobre a mesma temática, que se chama Contos e Ciências Barquinha de Vivências, e no final, quando voltam para casa, podem ir a debater sobre o mesmo tema. E é isso que se
à hora
pretende,
da refeição, à volta da mesa,
exatamente.
Podem todos juntos ali debater ideias.
Exatamente.
Muito bem, professora, já detalhamos bem este projeto específico do Centro Integrado de Educação em Ciências em Vila Nova da Barquinha. Como especialista nesta área, olhando para o todo do território nacional, alguns municípios ou em que acho que é preciso fazer um maior investimento na área da educação, que é absolutamente transversal e essencial para formar as novas gerações, para formar e dar-lhes futuro?
Se calhar não sou eu a pessoa certa para identificar esses
mas
municípios.
Mas consegue naturalmente ter, não lhe peço concretamente que os identifique, mas se há zonas que estão mais bem servidas nesse aspecto do que outras. Se o litoral ou o interior ou vice-versa.
Eu penso que há que seria de alguma maneira injusto estar a fazer assim essa classificação. Posso dizer que as comunidades intermunicipais também têm um papel muito importante nesta área. Aliás, a comunidade intermunicipal de Médio Teste também tem alargado esta experiência. Há casos muito interessantes em Portugal. Eu acho que nós devemos pegar nessas boas...
Era isso que eu queria perceber. Para além deste, há mais casos de sucesso em termos educativos.
Sim, por exemplo, eu dou aqui um outro exemplo, que é se calhar um bocadinho contrário a este, que é o facto das escolas poderem viver dentro do Centro de Ciências, que é o caso, por exemplo, do Pavilhão do Conhecimento em Lisboa, que me parece também é diferente, é uma metodologia diferente, realmente não é uma escola que está lá a tempo inteiro, mas que permite estarem durante uma semana as crianças a viver dentro de um centro de ciência. Muito e bem. Isso faz toda a diferença para o desenvolvimento das competências das crianças.
Muito bem.
Agora, realmente é importante é que as autarquias reconheçam o valor da investigação que se faz na área da educação e integra desde o primeiro momento equipas de investigação de educação quando se está a pensar na concepção de escolas, porque infelizmente, apesar de, por exemplo, e aqui vou, desculpa, outra vez é um exemplo muito típico, que é o das ciências nas escolas de primeiro ciclo, a maior parte das escolas em Portugal, mesmo aquelas que são construídas mais recentemente, não contemplam um laboratório de ciências, contemplam um ginásio, por exemplo, mas não contemplam um laboratório de ciências.
E fica aqui o desafio também ao poder local, sem dúvida, o poder local e a educação de braço dado, digamos assim, para bem das futuras gerações. Professora Ana Rodrigues, foi um prazer conversar consigo nesta parceria da Antena 1 com a Universidade de Aveiro. Boa tarde e obrigada.
Boa tarde, muito obrigada.
Aqui nesta vitrine está um lenço, o lenço triangular de primeiros socorros, que é uma das peças mais emblemáticas do nosso espaço, de contenção de fraturas, que era levado hermeticamente fechado e esterilizado.
Não saímos deste Museu da Cruz Vermelha Portuguesa sem antes reparar nas muitas condecorações e medalhas que revestem as paredes.
Uma da tarde, 38 minutos em Portugal Continental e na Madeira, menos uma hora nos Açores. É agora para os Açores que vamos. Um caos, é assim que o Sindicato Independente dos Médicos nos Açores descreve a situação que se vive no Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, na sequência do ataque informático. Já lá vão duas semanas, o ataque foi há duas semanas, mas o médico André Frazão pede transparência à administração hospitalar.
O Conselho de Administração parece que vive numa fantasia e em negação, manda newsletters que desvalorizam as dificuldades e cria um sentimento de revolta nos médicos. Existiu e existe um caos. O caos não é da responsabilidade deste Conselho de Administração, tudo bem, mas há que assumir esse caos.
Consultas canceladas, atrasos nos resultados das análises e na confirmação de diagnósticos. É esta a situação que se vive no Hospital de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, provocada, Linda Luz, por este ataque informático.
A 24 de junho foi noticiado que o Hospital de Ponta Delgada tinha sofrido um ataque informático. Com um sistema de saúde informatizado, os médicos deixaram de ter acesso ao histórico dos doentes, situação que levou ao cancelamento de consultas, confirma Margarida Moura, presidente da Ordem dos Médicos dos Açores.
O maior constrangimento que os médicos neste momento estão a sentir é com as análises clínicas, com os resultados de análise, algumas consultas não puderam ser realizadas porque os médicos não puderam aceder às análises. As análises eram fundamentais para poder realizar essas mesmas consultas.
Inconvenientes que atrasam a orientação das prescrições médicas e até o processo de alta dos utentes.
Por exemplo, no internamento, os resultados das análises que depois permitiam a orientação dos pacientes, dos doentes, em tempo útil, em vez de vir os resultados ao final da manhã, vem ao final da tarde, em que alguns dos médicos já terminaram o seu horário de trabalho e há um atraso na orientação dos doentes internados, atrasos nas altas e uma maior incerteza também nas medicações que os doentes fazem.
Há duas semanas que a administração do hospital se mantém em silêncio. Apenas se sabe, através de uma nota divulgada naquele dia, que a rede informática interna foi isolada para evitar outros danos nos vários sistemas do Serviço Regional de Saúde.
Os médicos dizem que está instalado o caos no Hospital de Ponta Delgada devido a este ataque informático que ocorreu há duas semanas, mas a normalidade teima em instalar-se. A Doca Pesca vai investir mais de 400 mil euros em obras de melhoria nos portos de pesca de Peniche e da Figueira da Foz. Os dois concursos públicos já foram de resto lançados. Em Peniche, no distrito de Leiria, a empresa do setor empresarial do Estado, tutelada pelo Ministério do Mar, vai investir cerca de 376 mil euros na requalificação da lota, com vista à melhoria das condições de segurança alimentar. A intervenção contempla ainda um conjunto de operações com pescado, áreas técnicas, empilhadores, instalações para trabalhadores e sanitários. Na Figueira da Foz, no distrito de Coimbra, a Doca Pesca tem previsto um investimento de cerca de 30 mil euros numa dragagem de manutenção da bacia de manobra do cais do Porto de Pesca. As obras têm também como objetivo melhorar, neste caso, as condições de navegabilidade e de acostagem das embarcações. O objetivo é levar mais refeições vegetarianas e produtos biológicos às escolas da região. Chama-se Cantinas Verdes, é um novo projeto da comunidade intermunicipal Viseu Dão Lafões. Já está em marcha o presidente da CIM, Rogério Abrantes, escutado pelo repórter Pedro Francisco Ribeiro, não olha para já para a vertente financeira, pretende, antes de mais, melhorar a dieta da comunidade escolar com este projeto.
Acho que temos que ser nós a influenciar os alunos nesse aspecto. Não quero dizer que os alunos também não procurem isso, mas acho que nós é que teremos que influenciá-los. E é nesse sentido que nós avançamos com estas cantinas verdes. Portanto, é influenciar também os alunos, que por sua vez irão levar esses, digamos, vícios, entre aspas, para as suas casas, para que realmente se torne tudo muito mais verde, digamos assim. Se fôssemos a olhar como uma despesa, com certeza que não avançaríamos com isto. Mas estamos a olhar como um investimento, exatamente para que tornar o ambiente muito mais saudável. O projeto está a arrancar agora e, portanto, vai avançando, digamos assim. Dia a dia vamos avançar com ele.
A escola a tentar influenciar os alunos. Cantinas Verdes é uma iniciativa que faz parte da estratégia da comunidade intermunicipal de Viseu Dão Lafões, criando assim novas oportunidades para a economia. São servidas cerca de 3 milhões de refeições escolares por ano naquela região, o que corresponde a um valor de quase 6 milhões de euros.
O Corvo, fonte de inspiração de poetas, escritores, músicos e outros tantos artistas, é uma ave que continua a intrigar muitos dos que se dedicam ao estudo da vida selvagem.
No Museu da Cruz Vermelha, cada objeto guarda uma história. A instituição existe há um século e meio em Portugal. O espaço museológico estende-se pelas paredes e pelas salas da sede no Palácio dos Condes de Óbidos, em Lisboa. As obras vão desde a Primeira Grande Guerra, numa altura em que a epidemia de gripe pneumónica fez milhares de mortos em Portugal, seguem para a Segunda Guerra. Pode ver-se, por exemplo, uma ambulância puxada por pessoas, cestas médicas de campanha utilizadas na Segunda Guerra Mundial. Há muitas fotografias, utensílios, medicamentos que nos remetem para o percurso da Cruz Vermelha no país. A repórter Arlinda Brandão foi visitar este museu, que abriu portas recentemente.
Percorrer este Museu da Cruz Vermelha Portuguesa é reviver a sua presença em acontecimentos históricos que lhe permitiram ser a instituição de ajuda humanitária que é hoje. Aqui o visitante pode descobrir também o papel da mulher, da enfermeira, que se começou a destacar desde cedo.
Tinham uma vontade muito grande de ajudar o próximo e de ajudar no terreno. Não só com as damas enfermeiras, mas também com um serviço que iniciou em 1945. Em 1947, que é a SAF, Secção Auxiliar Feminina, e que desembocou no voluntariado de apoio geral, que são aquelas senhoras que o público vê, por exemplo, nos hospitais.
Luísa Nobre é responsável pela área histórica da Cruz Vermelha Portuguesa e logo na primeira sala deste museu está uma figura de uma enfermeira fardada numa altura em que se chamava Dama Enfermeira.
A pneumónica misturou-se com a própria Primeira Guerra, não é? A pneumónica, epidemias de tifo, epidemias várias ao longo do país, portanto, e as damas enfermeiras eram chamadas damas enfermeiras nessa altura, as damas enfermeiras sempre tiveram esse papel.
Ao lado, entre balanças, máscaras de éter ou capacetes, há um lenço que era entregue aos soldados.
Aqui nesta vitrine está um lenço triangular de primeiros socorros, que é uma das peças mais emblemáticas do nosso espaço, de contenção de fraturas, que era levado hermeticamente fechado e esterilizado e, quando era necessário, era aberto e que tem nele próprio gravadas as instruções para uso, porque normalmente nessa altura muitos dos maqueiros eram analfabetos.
Há ainda um destaque para a epidemia de pneumónica há cerca de 100 anos, que coincidiu com a Primeira Grande Guerra.
Fotografias de enfermaria, onde estão médicos e enfermeiras, e tem fotografias dos nossos carros, das nossas macas, porque nós nessa altura tínhamos o exclusivo do transporte.
E por falar em macas, há mais aqui expostas.
Aquela encostada à parede é o chamado burro de campanha, que é muito parecida com as ainda utilizadas atualmente. E ao centro temos a nossa coqueluche, que é a nossa primeira ambulância. Parece um carrinho de bebê em Ponto Grande. Consta-se que foi aqui que foi transportado Sidónio Paes quando foi o atentado no Rossio.
Da Segunda Guerra Mundial, este núcleo museológico também tem peças.
Portugal não entrou na guerra, Portugal foi neutro, como toda a gente sabe, mas a Cruz Vermelha Portuguesa entrou numa participação de ajuda, de acolhimento aos refugiados, de troca de prisioneiros, de transporte de víveres, de material médico, de pessoal médico, de toda a ajuda que pôde prestar.
Há ainda uma peça muito pesada.
É uma peça que pesa 300 quilos. É enorme, parece um fogão enorme. Naquela altura não havia ventiladores deste género e então a anestesista e toda a equipa médica decidiu fazer uma espécie de cuidados intensivos no quarto de Salazar.
Não saímos deste Museu da Cruz Vermelha Portuguesa sem antes reparar nas muitas condecorações e medalhas que revestem as paredes. É o Palácio dos Condes de Óbidos, sede da Cruz Vermelha Portuguesa, que abre as portas do seu recém-criado museu para quem quiser fazer uma visita.
E do museu olhamos para a natureza. Vamos agora conhecer uma das aves mais conhecidas do mundo. É também uma das mais inteligentes. O corvo pode ser avistado entrevistado em várias regiões do país. Na rubrica Os Nossos Animais Selvagens, o jornalista Luís Henrique Pereira leva-nos hoje até à Serra da Estrela.
Esta ave negra está entre as aves mais inteligentes e também mais conhecidas do mundo. O corvo, fonte de inspiração de poetas, escritores, músicos e outros tantos artistas, é uma ave que continua a intrigar muitos dos que se dedicam ao estudo da vida selvagem. Desta vez, viemos até ao Planalto da Torre, na Serra da Estrela. Estamos a mais de 1.500 metros de altitude. Vamos começar uma pequena caminhada para aproveitar os encantos da paisagem agreste, pedregosa e muito característica, e neste caso em particular, para observar os corvos. Seguimos por uma zona aplanada que já foi calote glaciar há uns 20 mil anos. Esta é uma região do país onde podemos ver de perto os corvos e apreciar alguns dos seus comportamentos muito particulares. Esta é desde logo uma ave reservada. À semelhança de muitos outros habitantes selvagens, não tolera aproximações rápidas ou investidas, sem o camuflado, no seu território. Mas mesmo com o camuflado, da cabeça aos pés, fora ou dentro do abrigo portátil de observação, temos sempre a estranha sensação de que estamos a ser observados pelos corvos. Temos a sensação que eles sabem muito bem que andam por ali habitantes que não fazem parte da sua habitual jornada. Habitantes indesejados. A determinada altura do percurso, fazemos uma paragem e à nossa frente há um maciço rugoso a perder de vista. Um maciço, todo ele, e alguns corvos. Esta é uma ave grande. Pode medir 70 centímetros de comprimento. Às vezes, a plumagem parece ganhar coloração azulada com a incidência do sol. Estamos a observar vários corvos, uns pousados, outros em acrobacias aéreas que encantam qualquer espectador. São conhecidos por serem aves acrobatas, mestres do voo acrobático. Voltas e reviravoltas até chegarem ao chão. Reparamos que há no terreno, a uns 100 ou 150 metros do abrigo, um ajuntamento de corvos. Rodeiam uma carcaça de um animal morto há vários dias. Estão a aproveitar o que dele resta, depois de ter sido devorado por um qualquer predador, não sabemos qual. Os corvos guerreiam-se e nota-se claramente o marcar de posições. O bico desta ave é grande e muito forte. Mas, para além da carniça, os corvos comem também bagas, insetos, pequenos roedores, por exemplo, e não desperdiçam os restos de refeições deixados pelo homem fora dos caixotes do lixo ou pouco acomodadas dentro dos mesmos caixotes. Este bando de corvos guerreia-se aqui e ali pela carniça, mas não ao ponto de se magoarem uns aos outros. Os mais corpulentos parecem levar a melhor. Um cenário selvagem com os seus protagonistas vestidos de negro em pleno Parque Natural da Serra da Estrela. Ficamos ali com os corvos ao longe durante largos minutos. Fotografia atrás de fotografia. Este promete ser um dia em cheio. Viemos ao sítio certo para estar cara a cara com os corvos. Hoje há em Portugal menos corvos do que antigamente. Mesmo assim, eles podem ainda ser vistos nas regiões menos humanizadas do interior ou em zonas rochosas e escarpadas. Embora sejam espécies completamente diferentes, os corvos, as corujas e os mochos têm às vezes má fama. Há ainda quem pense que estas aves chamam a morte ou nunca trazem coisa boa. As lendas e os mitos a elas associados não fazem qualquer sentido. São aves que, tal como todas as espécies selvagens, merecem o nosso respeito, a nossa admiração. Não devem por nunca ser perseguidas, porque não há razão científica alguma para que isso aconteça, científica ou outra qualquer. Os nossos corvos, grandes, lindos, robustos e acrobatas, podem ser observados em algumas localidades, como o Tejo Internacional, Serra de Montejunto, Cabo Espichel, e em algumas localidades alentejanas, como Castelo de Vide, Évora ou Barrancos, por exemplo. É uma ave maravilhosa que bem merece uma observação atenta.
Já seguirá a tempo de antena aqui na Rádio Pública. Nós voltamos amanhã a ligar o país. Até lá.
Chega ao fim mais uma emissão de Portugal em Direto com Cláudio Costa.